Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Oi, aqui é a Liv.
Oi, aqui é o Raoni.
Você já sabe que está rolando uma pandemia do novo coronavírus. Então, eu estou aqui para te lembrar e alertar.
Para se cuidar, higiene básica ajuda. Lave bem as mãos com água e sabão ou com álcool gel.
Ao tossir ou espirrar, abafe com o braço.
Evite grandes aglomerações de pessoas. E só procure o hospital público se a situação estiver feia, para não lotar.
A Combo está sempre com você. E se trabalharmos todos unidos nisso, logo esse problema será coisa do passado.
Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
DN Guia de TV, o programa que sintoniza a transmissão das novidades da televisão. Neste programa estão
Cris Marques,
olá, amiguinhos! Aqui é a Cris Marques e seja muito bem-vindo a mais um Guia de TV, onde a gente comenta e dá dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. Mas antes das estreias da semana, eu quero saber se você já está fazendo parte da nossa família lá no Apoia-se. Acessando apoia.se/combo, você vai poder nos ajudar a trazer cada vez mais conteúdos divertidos, informativos, bacanas, super legais. Você entra no site, como eu disse, apoia.se/combo, e escolhe o seu plano e venha ser feliz aqui na nossa família. Cada tipo de assinatura dá direito a brindes diferenciados, então você pode receber brindes físicos, virtuais e até participar dos programas aqui da Combo. Então não perde tempo, né? Aproveita que você está aí relaxado de quarentena, conversando com as plantinhas, acessa lá apoia.se/combo e deixa a sua colaboração. Dito isso, é hora de você se ligar na sua TV. Na Semana Universal TV, a gente tem, na segunda, às 9h30 da noite, Chicago Med tem um paciente que está fingindo ser outra pessoa. Em seguida, Chicago Fire tem vários adolescentes tendo overdose. Gente, que tenso. E Chicago PD tem a continuação da história de Fire, mas muito mais pessoal. Tipo assim, então já sabe, né? É bom assistir os dois na sequência. Law & Order SVU, na terça às 10 da noite, tem a irmã de Rawlings causando problemas. E FBI, em seguida, tem um caminhão cheio de rifles roubado. Quer dizer, o caminhão é roubado cheio de rifles dentro. Na quarta, às 11 da noite, FBI Most Wanted traz um veterano traumatizado. Já na quinta, às 10 da noite, Magnum investiga o assassinato do mentor de Katsumoto. E no domingo, às 11 da noite, Rotas do Ódio tem Carolina sendo conquistada por Tito. E nas estreias da semana, a gente tem a Globo virando um grande Vale a Pena Ver de Novo, com as estreias das edições especiais de Novo Mundo, né, que deu origem, como eles estão falando no teaser, que deu origem à nova novela Nos Tempos do Imperador, ainda sem data de estreia, né? E também a Totalmente Demais, no horário das 7, no hiato aí de Totalmente Demais, de Salve-se Quem Puder, né? É tenso, né? Porque Totalmente Demais foi uma novela bem bacana, né? E depois a gente vai ter que voltar a assistir ao Salve-se Quem Puder, que só Jesus, né? Ai, ai. Eu assisti um capítulo dessa novela outro dia e tava lá a Débora Seco com uma peruca com cabelo da cor do dela, com óculos, achando que o cara, por quem ela se apaixonou, não iria reconhecer. Tipo assim, gente do céu, eu não consigo aquela novela, ela é muito, muito, muito ruim em vários aspectos, assim, sabe? alguns atores são bons demais para a história que tá ali, né? História. Né? Acho que eles podiam, tipo assim, já encerrar logo de uma vez, né? Botar totalmente demais e já pular para outra novela, sabe? Ninguém vai nem lembrar. Ninguém vai nem lembrar que essa novela passou, existiu, assim, né? Foi tão pouco tempo que ninguém vai lembrar. Mas é isso. E no horário das 9 continua aí a fina estampa lá com a Pereirão e a Tereza Cristina e tudo mais. E o Caio Castro, que eu nem lembrava que tava na novela, gente. Eu dei uma olhada. Eu não consigo assistir um capítulo inteiro ou ficar seguindo, né? De vez em quando eu dou uma espiada. Eu lembrava que ele tava na novela. E ele vai estar também no Novo Mundo, né? Ele é lá o Dom Pedro I. E, sei lá, me julguem, mas eu gostei, assim, de Novo Mundo, né? Tem o Gabriel Braga Nunes, que, pra variar, fazendo vilão. É impressionante. Tem um canal no YouTube que fala sobre televisão, enfim, novelas e coisas, né? Do gênero, e eles falam. A novela que tem o Gabriel Braga Nunes, ele vai ser aquele cara que vai ser o vilão, ou que vai te sacanear, que vai te chantagear. Se ele te oferecer algum tipo de vantagem, você recusa. Corre, que é cilada. E desde que ele voltou pra Globo, né, ele só tem feito vilão. Eu falo isso porque eu gosto dele, assim, eu tinha um crush por ele enorme lá alguns tempos atrás, assim, né? Não vale. Não vou me entregar a idade, né? Não vou dizer desde quando. Mas não tenho mais o crush, mas ainda, né? Eu gosto de ver as coisas que ele faz e tal. Acho, ele tá até dando depoimento no teaser da novela. Eu até estranhei, né? O cara não dá entrevista pra ninguém, né? Bacana. Tá ficando mais sociável, talvez. Era só isso mesmo que eu queria falar das novelas que vão estrear. Então, hoje, né, segunda-feira, tem aí o grande Vale a Pena Ver de Novo, do Novo Mundo e do Totalmente Demais. Ainda na segunda-feira, a Nickelodeon acaba de anunciar o hashtag Kids Together, The Nickelodeon Town Hall, que é o especial, né, do canal, que vai fornecer, vai passar para as crianças informações e tirar dúvidas sobre o Covid-19, o famoso coronavírus, e vai ao ar pelo streaming deles, né? É segunda-feira, dia 30, às 8 da noite, e quem vai apresentar é a Kristen Bell, The Good Place, e vai ter umas apresentações também da Alicia Keys. E entre, né, bate-papo, música, Kristen Bell, vão ter uns médicos e profissionais de saúde que vão responder as dúvidas das crianças que mandarem lá pro programa. Provavelmente a hashtag vai ser Kids Together. E aí eles vão explicar, né, sobre o vírus, por que tem que lavar a mão, por que tem que passar álcool gel e tudo mais. Bacana a iniciativa, né, para as crianças, para manter as crianças informadas, que as crianças têm que lavar a mão também. Então, se liga aí, se você tiver acesso às plataformas digitais da Nickelodeon, dia 30 às 8 da noite. E a terceira temporada de Perception, Truques da Mente, começa a ser exibida a partir da próxima quarta-feira, dia 1º de abril, na Globo. Não é mentira. O drama foi criado por Kenneth Biller e Mike Sussman e conta a história do Daniel Pierce, que é o Eric McCormack, que eu também super gosto, que é um neurocientista meio doidinho, meio diferentão, profundo conhecedor da mente humana, que conta aí com a ajuda da sua fiel escudeira Kate Moretti, que foi sua aluna e agora trabalha junto ali com ele no FBI para resolver crimes e coisas do tipo. A série vai começar a ser exibida depois do Jornal da Globo, então se você tiver insônia, você pode se ligar aí na terceira temporada de Perception. Confesso que eu não conhecia essa série, né? Vou catar, provavelmente deve ter lá na Globoplay ou na Netflix, sei lá, eu vou catar em algum lugar. Me pareceu interessante a sinopse, e tem um ator que eu gosto, então eu acho que vou dar uma chance a ela. Se eu assistir, depois eu venho contar pra vocês, tá? No dia 2, quinta-feira, o Animal Planet estreia Serengeti, que é uma superprodução distribuída pela BBC Studios e que recebeu em português a narração da Zezé Mota. Vão ser 6 episódios de 1 hora, em que vão, né, cada episódio vai contar um pouquinho dos milhões de metros quadrados que faz, milhões é exagero, né, gente? Dos milhares de metros quadrados que fazem parte do Parque Nacional do Serengeti, para mostrar a biodiversidade lá do lugar. Então, quer conhecer um pouquinho mais da África, do parque, e ouvir a voz da Zezé Mota, é só se ligar às 10h25 lá no Animal Planet. E você que já não aguenta mais curtir a quarentena em casa, calma, que o Universal TV preparou uma programação cheia de filme para você se divertir no primeiro final de semana de abril. Vai ao ar, né, nos dias 4 e 5, sábado e domingo, a partir das 17h45, 15 para as 6 da noite, e vão ser exibidas 3 animações em sequência. Chama as crianças, chama todo mundo, faz uma sessão pipoca e manda ver. No dia 4, começa com às 17h45, Sing, Quem Canta Seus Mares Espanta, na sequência Meu Malvado Favorito 2, e às 9h30 da noite, Minions. No dia 5, domingo, se você quer uma coisa meio diferenciada, você acessa de novo no mesmo horário e assiste às 17h45, Meu Malvado Favorito 2, às 7h30, Minions, e às 9, Sim, Quem Canta Seus Males Espanta. Ou seja, são 3 filmes que você escolhe que dia você quer assistir, sábado ou domingo. Notícias. Malhação, Toda Forma de Amar, terminará diferente. Como as gravações pararam por causa do coronavírus, os protagonistas Pedro Novaes e Alanis Gillen, respectivamente o Felipe e a Rita, que ainda está sequestrada, mas eu acho que até o final da novela ela aparece, né? Então, os dois vão terminar essa temporada de Malhação com cenas de arquivo, já que não dá para gravar mais, né? Tá tudo suspenso. E vão narrar os finais dos personagens, né? Uma coisa meio em off. Brega, mas necessário. E as séries Jaspion, Jiraiya e Changeman dobraram a audiência da Band nas manhãs de domingo. E alguém duvidava que isso ia acontecer, gente. Se a média da Band era 1 ponto, com os tokusatsu chegaram a 2.6, que é coisa pra caramba, né? Em se tratando de Band no horário da manhã. O acordo para as séries japonesas veio porque a Band comprou Orange is the New Black, que também é distribuída pela Sato Company. Passada, a gente não sabia que Orange is the New Black era distribuída pela Sato. Eu já falei, tiraram a Fátima, tiraram a Ana Maria, volta com a TV Globinho enquanto é tempo. Porque ficar passando coronavírus o dia inteiro, além de estressar a gente, pelo amor de Deus, né? Passa os desenhos, se bobear, passa a reprise do show da Xuxa, que vai ser melhor. Mas vamos ver, né? Podiam voltar pelo menos com os desenhos, né? Da Xuxa, Caverna do Dragão, apesar de a gente já ter visto tudo. She-Ra, He-Man, que eu adoro. Eu acho que valeria. Percebi que as crianças de hoje em dia gostam mais de anime, né? Então volta aí com os Pokémon da vida que vai dar mais certo. E chegou a hora de rebobinar. No dia 31 de março de 1996, estreava o Sai de Baixo. Gente, eu acho que não tenho nada a acrescentar sobre o Sai de Baixo. Acho que todo mundo viu, reviu, viu de novo, tá vendo ainda no Viva porque tá reprisando, mas vamos lá, né? E até esbarrei aqui no microfone, me empolguei. O Sai de Baixo foi um sitcom brasileiro que tinha como novidade o formato dele. Ele era feito uma peça de teatro com, inclusive, participação da plateia, os atores interagindo, né, com a plateia, vários becacos e erros e coisas vazavam, e eles, por vezes, deixavam rolar, né? Ficava até mais engraçado quando a gente assistia, né? Para quem não se lembra, o Sai de Baixo conta aí a história dessa família muito louca do bairro do Arroxo, aqui tinha o Vavá, que era o Luiz Gustavo, o dono da casa, em que a Magda, Marisa Hort, o Caco Antibes, que era o Miguel Falabella, e a Cassandra, que era a Araci Balabanian, foram morar. Aí a gente tinha também a empregada, que foram várias durante a trajetória do programa, e o porteiro, né, que é o Ribamar, começou no elenco original, era o Tom Cavalcante. É, das empregadas lá, a gente teve a Cláudia Jimenez, e depois, se eu não me engano, ela teve um problema de saúde, e aí entrou a Márcia Cabrita no lugar dela, que também teve um problema de saúde e, infelizmente, faleceu. E era divertidíssimo, né, gente? O Caco Antibes é o típico... Ah, eu vou falar, o típico bolsominion de hoje em dia, né? O pobre, que não tem nada, mas que não perde a pose, né, por nada nesse mundo. E vive de trambique, e era, gente, era sensacional. Ele falava que tinha horror a pobre, que detestava cajuzinho, tudo que lembrava pobre, tinha alergia a pobre, porque ele era nórdico, louro, dos olhos claros, enfim. Era bem divertido. Passava a noite depois do Fantástico, então a galera ficava esperando para dormir um pouquinho mais tarde no domingo e poder, né, assistir os episódios. Para quem não sabe, fica aí como curiosidade, o Luiz Gustavo, que era o Vavá, foi um dos idealizadores da série. Na verdade, a ideia em si foi dele, ele trouxe para a emissora, ele levou para a emissora, que achou uma boa e começou a produção dos episódios. A série foi ao ar até 2002. Na verdade, e depois em 2013, comemorando o décimo aniversário do Viva, alguma coisa assim, não lembro qual exatamente a comemoração em relação ao Viva, que é onde o programa é reprisado até hoje, né, eles gravaram mais alguns episódios para a gente matar a saudade, depois de anos da estreia e mesmo do fim da série. Eu gostava do Sai de Baixo. Gente, eu acho que tá dando uma interferência, porque alguém ligou o aspirador de pó. Olha que maravilha. Só falar que desligaram, a quarentena tem dessas coisas, né, gente? Aqui a galera tá ficando meio pisca. Aspirador de pó todo dia. Coitado do aspirador, vivia dentro da caixa. Agora já fica até na sala, assim, né? Todo dia dá uma passada do aspirador de pó, passa pano, passa álcool gel, traz as compras do mercado, passa tudo, limpa, joga debaixo da torneira, meu Deus. Não, tem que limpar, né? Inclusive eles recomendam que você faça isso, mas assim, tem hora que eu acho que o povo tá ficando meio... Vamos voltar aqui ao nosso foco. Então, como eu já disse várias vezes, os episódios do Sai de Baixo estão sendo reprisados no Viva. Se você quiser matar a saudade, é só se ligar lá e se divertir com a família lá do Arochi. Assim, claro, ano passado, 2019, foi lançado um filme Sai de Baixo. Assim, até hoje eu não entendi muito bem o propósito desse filme. Eu não tive coragem de assistir, pra falar a verdade, né? Sabe quando você sente que o negócio é ruim, assim? Igual a novela das sete, que você olha e já sabe que o negócio não vai ser bom. Tipo o Vai Que Cola. A série é ótima, né? Assim, eu acho que são só reprises agora. Acho que a série não tá mais sendo produzida. Mas resolveram fazer um filme. Ah, meu Deus, um filme. Aí você já sabe que, né... Enfim, mas fizeram o filme do Sai de Baixo aí em 2019, está disponível nas plataformas aí para quem quiser assistir, na verdade só na Globoplay, para quem quiser assistir. Então, é isso. E estreou esses dias na Netflix a série Freud, que a gente já tinha comentado aqui mais ou menos em julho de 2018, que ela estava em pré-produção, né? E finalmente nasceu, né? Eu já me interessei logo de cara por assistir, a Netflix me notificou da estreia, como ela faz com todas as estreias dela. E aí eu falei, putz, vou lá. Só que eu tinha me esquecido de um detalhe. Quando eu olhei assim a primeira vez, assim, né? A primeira vista, eu achei que fosse mesmo uma coisa biográfica, né? É, só que não. Assim, é também. É, a série é uma produção austríaca, então ela é toda falada em alemão, que eu já achei o máximo, porque eu já pude relembrar meus o meu alemão, que era meio esquecido, que era meio guardadinho lá no fundo da gaveta, né? É, meu Deus, os anos de UFRJ fizeram isso comigo. Enfim, mas eu gosto de ouvir música ainda, apesar de não lembrar muita gente, esqueci praticamente tudo. Mas eu gosto de ouvir músicas e tal. E quando eu tenho a oportunidade de ver séries ou filmes em alemão, eu aproveito. Que é daquela lembrada. Mas enfim, voltando aqui ao assunto, né, por ela ser austríaca, falar em alemão, me interessou. Só que logo depois eu me lembrei que a gente já tinha falado sobre ela aqui. E que não seria uma coisa biográfica mesmo. Você imagina, Freud encontra Sherlock Holmes, que encontra Penny Dreadful, e juntos são felizes fazendo uma série de terrorzinho, desvendando assassinatos e mistérios e usando cocaína. Ó, que maravilha! É mais ou menos por aí. É, tem algumas coisas que são reais mesmo na história. O próprio Freud, uma coisa eu tenho que falar, mas o Freud era bonito, meu Deus. Porque a gente está acostumado com aquela figura dele já velho, careca e tal, com aquela cara de psicopata. Mas se ele for, né, como ele é retratado na série, se ele foi na juventude dele bonitão daquele jeito, tava bom. Acho que o povo, né, mulherada, pelo menos, ia gostar de ser hipnotizada por ele. Mas enfim, Freud com 30 anos, em Viena. Começa a acontecer umas coisas estranhas, uns crimes, umas coisas esquisitas, assim, umas coisas bem bizarras mesmo. E ele vai se envolvendo para tentar desvendar o assassino, quem, por quê, como. É, quem a gente já sabe, mais ou menos, assim, né? Tá lá no começo. Mas, enfim, como, porque isso aí vai sendo tratado ao longo da série. A gente tem o Freud meio que fazendo residência e vira, mas cai na mão dele uns casos assim esquisitos. E um desses casos é justamente o que envolve o tema central da série, que são um serial killer, podemos dizer assim. Tudo isso começa quando ele vai numa festa estranha com gente esquisita da nobreza, levado pelo amigo. E aí a gente vê que gente rica gosta de umas coisas esquisitas, né? Umas excentricidades, umas coisas muito bizarras. Eu fico imaginando, assim, né, o que que rola nessas festas super exclusivas e VIPs que tem em apartamentos e casas por aí. Enfim, né, lá na série é mostrado. E tem uma vidente, uma menina mais sensível, que, sim, você meio que vai ter que assistir pra tirar suas conclusões a respeito da Fleur Salomé. Não, acho que é isso, né? Enfim, o tom mais dark, que eu acho que produções de época, a não ser que seja romances, já tem uma coisa mais escura, eu acho, né? Mais dark, mais down. Não dá, assim, mais fechada, né? E a fotografia da série é bem assim, bem escura, bem submundo, sempre, sabe? Lá por debaixo, assim, a gente conhece os podres da alta sociedade da época. Enfim, eu super recomendo, né? Sou curiosa do assunto, não estudei psicologia, nem estudo grandes coisas, nem leio muito sobre, mas gosto. E quando cai assim na minha mão uma coisinha ou outra sobre psicologia, psicanálise, eu gosto de dar uma olhada. E aí a série me interessou por isso. Você vai ver que Não vá como eu achando que tem muita verdade ali. Tem muita, muita ficção para pouca verdade. Eles pegaram, parece que eles pensaram a juventude lá do Freud e jogaram assim num filme de época estranho. Uma coisa meio Sherlock, né? Falo do Sherlock por causa dos assassinatos e tal, e talvez pelo vício de cocaína. Enfim, recomendo, dou várias estrelinhas, e vale a pena fazer a maratona. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente está de volta com mais dicas e comentários de coisas legais para você assistir na sua TV. E até lá, um beijinho, fui!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.